Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
E vocês estão em mais um episódio do Afetos Podcast. Sexta é dia de afetos e estamos muito felizes em estarmos aqui em mais um episódio. Já peço desculpa pelo último episódio, que o áudio ficou terrível. Espero que esse fique melhor. Com certeza vai ficar, já estou em casa gravando com o microfone, normal, ok? Perdão. Karina, você dá os recados?
Sim. Sempre lembrando, né? Todo começo do Afetos a gente lembra aqui para vocês. Se vocês fazem uso das redes sociais, sigam a gente nas nossas redes. No Twitter é o PAfetos e no Instagram é o Afetos Podcast. Se você não tem rede social, mas tem o Telegram, a gente tem um grupo no Telegram que você pode acompanhar lá a postagem dos episódios e os desdobramentos, né? Que os episódios têm outras conversas lá no nosso grupo. E a gente também tem um livro lançado chamado Cartografia dos Afetos, que você pode comprar em livrarias virtuais ou livrarias físicas. E que se você está lendo ou já leu, mande para a gente aí o que esse livro fez você perceber ou como ele bateu em você. Se você não puder mandar ou não quiser mandar por uma postagem nas redes sociais, você pode mandar pelo nosso e-mail, que eu leio tudo, é afetospodcast@gmail.com. E a gente também aceita sugestões de temas lá no nosso e-mail. Então, é isso. Tem vários canais aí para vocês entrarem em contato com a gente. Eu leio tudo, estou sempre lendo tudo que vocês mandam. Então, por mais que não dê para responder, eu faço a leitura de tudo que vocês estão mandando. Então, continuem acessando a gente nas nossas redes ou pelo nosso e-mail. E qual é o nosso tema de hoje, Gabi?
O nosso tema é o que te define? Quem é você? Não tem muito para falar.
Quando a Gabi fez essa sugestão, na hora me veio a música da Maria Rita, que eu até tava brincando com ela, que é: Quem é você para me chamar aqui se nada aconteceu, me diz. Eu não sei o nome dessa música, mas eu vou procurar aqui. Foi só amor ou medo de ficar sozinho outra vez. Essa música é maravilhosa, então eu só indico vocês a procurar, mas não tem nada a ver com o tema, não. É só porque essa frase é uma das frases dessa música. E aí, quando a Gabi falou desse tema, né? Quem é você? Ou o que te define? Eu lembrei do conceito de alteridade, que é um conceito que eu acho, eu tenho quase certeza, que eu usei no meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, que eu fiz faculdade de comunicação. E eu fui procurar, né, depois de, sei lá, quanto tempo que eu me formei, deve ter 8 anos, eu acho, 7 anos. Diz que alteridade é a qualidade ou estado do que é do outro ou que é diferente. Está relacionada com a capacidade de perceber a si mesmo ou o próprio grupo social, não como pra o padrão, mas também como o outro. É meio confuso. Só que diz basicamente que no conceito de alteridade você só existe porque você não é o outro, ou você só existe porque você percebe o outro, porque você respeita o outro, porque você entende o outro. E aí, quando a Gabi perguntou isso, né, falou: ai, vamos falar sobre quem é você, o que te define. Eu não consigo desassociar disso mesmo, de geralmente o que nos define é o que nós não somos. Mais do que o que somos, o que nós não somos. E o que define a gente também é o que a gente pode ser durante a nossa vida inteira, né? Você é uma pessoa quando você é criança, você pode ser outra pessoa quando você é adolescente, e ainda outras pessoas quando você é adulto.
E conforme as interações que você vai tendo. Por que que eu cheguei nesse tema, gente? Vamos lá. Nos últimos meses, eu me percebi uma pessoa altamente vulnerável à definição dos outros sobre mim. Não de todos os outros, mas de alguns outros. E aí, eu tive que parar e pensar: ei, quem você é? Quem você é? Para além da definição que o outro está trazendo sobre você. Porque nessa coisa de pensar demais, de refletir demais, de tentar melhorar, né? Eu acho isso positivo. Às vezes, o que eu senti é que eu me perdi ao ponto de ouvir algumas coisas e abraçar aquela ideia como sendo eu, quando, na verdade, não sou eu, ou eu não estava agindo daquela forma, ou etc. Só que, ao mesmo tempo, é necessário um cuidado, porque a gente precisa achar um equilíbrio entre o outro não nos definir, mas a gente também, de alguma forma, está aberto ao feedback das pessoas que convivem com a gente. Porque se a gente está nesse processo de tentar melhorar o que a gente é, né, como a gente age com as pessoas, a gente precisa, sim, estar aberto às interações. Porque é através das interações que a gente consegue se transformar e se moldar. Eu ia falar a palavra evoluir, mas eu não sei nem se a palavra é essa exatamente. E uma outra coisa, e eu acho que pelo processo de maternidade que me bate muito, assim, é que é isso. Dependendo da relação, eu sinto que as relações, muitas vezes, elas mostram partes da gente que a gente não tinha acessado em outros momentos. E isso depende do contexto da relação. Outro dia eu li uma pessoa falando nas redes sociais, né, falando sobre o seu término, etc. Ela falou, duas pessoas boas podem construir uma relação ruim. Porque, na verdade, elas não deveriam se relacionar. Porque a estrutura que elas criam dentro da relação é uma estrutura tóxica, ruim. E eu fiquei pensando muito nisso. Muito nisso. Quanto o tipo de relação traz à tona partes nossas que, às vezes, a gente desconhece. E que a gente tem que aprender a entender que aquilo também faz parte da gente. E como que a gente vai lidar com aquilo. Karina, enquanto eu tava falando isso, eu lembrei de uma situação que você já narrou aqui no Afetos, que foi a situação onde eu acho que você jogou um copo d'água.
Uhum.
Não foi isso?
Uhum. Sim, eu ia trazer exatamente essa situação de volta pra cá. Quando você diz que duas pessoas boas podem construir uma relação ruim, eu acredito piamente. Eu acredito que poucas são as pessoas que são ruins em sua essência e aí serão ruins em qualquer relação. E eu tô falando relação no âmbito social mesmo, em relações pessoais, em relações familiares, em relações de trabalho. Eu acredito real que poucas as pessoas são ruins a ponto de terem todas as relações ruins. Mas acredito também que nós seremos a pessoa ruim de alguma relação. De alguma relação pessoal, familiar, profissional. E que duas pessoas boas podem sim construir uma relação ruim. Que aquela pessoa só foi ruim com você na mesma medida que você foi ruim na sua relação com ela. E esse exemplo que a Gabi trouxe serve bem para ilustrar isso. Isso que aconteceu foi num relacionamento que eu tive durante 12 anos, que já estava completamente desgastado, que num surto de violência, que nunca mais se repetiu em nenhuma das outras relações, eu acabei jogando um copo na direção de outra pessoa. Que a gente estava discutindo, a pessoa me segurou e eu fiquei extremamente nervosa. Isso nunca se repetiu, mas naquele contexto aconteceu. Eu construí outras relações ao longo da minha trajetória, do meu caminho, e essa pessoa também construiu outras relações ao longo da trajetória do caminho dela que nunca mais se repetiram. E isso serve para ilustrar dezenas de outras situações, se a gente pensar de uma forma X que nós agimos em determinado trabalho e nos outros trabalhos não se repetiram. De uma forma que a gente se relacionou com algum familiar, que isso não repercutiu ou não se repetiu na relação com outros familiares. Eu acredito também, fielmente, que é só na relação com outro que a gente se percebe. Inclusive o clichê só é clichê porque ele se repete muitas vezes. E o clichê de que ninguém é uma ilha é exatamente por isso. Você não se relaciona só com você mesmo. Por mais introspectivo, por mais tímido, por mais na sua que você seja, você acaba se relacionando com outras pessoas. E é na relação com as outras pessoas que a gente vai se perceber. Eu achei muito interessante isso que você falou, Gabi, do começo. Que as outras pessoas podem mostrar pra gente parte de quem nós somos e que a gente não tinha tido contato, mas que não são necessariamente essas partes que vão definir a gente. Outras coisas nos definem. E, inclusive, outras coisas que vão mudando ao longo da sua vida. É, eu acredito que tem valores que vão nos acompanhar durante toda a vida e tem outros valores que a gente vai adaptá-los. Ó, isso aqui já não me cabe mais, como uma roupa mesmo. Isso aqui já não me cabe mais, eu sou mais flexível. E outros a gente é mais endurecido. Isso aqui, para mim, é inegociável. Mas isso aqui eu consigo ter uma certa flexibilidade. E nas relações amorosas, sabe? É, trazendo um exemplo mais prático. Durante a sua vida inteira, você vai entender que confiança é um traço que vai te nortear em todas as suas relações. Para você nutrir boas relações com as pessoas, precisa existir uma relação de confiança. Mas não necessariamente precisa existir uma relação de, eu ia falar, honestidade ou sinceridade, que eu acho que também são coisas diferentes. Ser honesto e ser sincero. Ser leal, aliás, sincero não. Ser leal ou ser honesto. Enfim, são coisas que dá pra gente ir concedendo. São coisas que dá pra gente ir ali conversando e ajustando e concedendo. E são outras coisas que pra gente são inegociáveis, real. Isso aqui eu não abro mão, seja com... Não abria com 15 anos, não abria com 20 e aos 30 continuo não abrindo.
É, deixando claro que a gente não tá aqui, entre aspas, passando pano, sabe? É, pra atitudes, principalmente atitudes repetidas, né? Porque tem gente que, gente, você vai passando de relação em relação, sendo uma escória, né? Vamos combinar. Que às vezes alguém vai pegar e falar, ah, nossa, não, é uma situação específica. Não, a gente conhece um monte de gente que tá aí há anos sendo péssimo, né? Mas também tem situações que são situações muito específicas de contextos. Eu falo mesmo, por exemplo, a maternidade é um contexto que eu me vi em situações onde eu não estive em outras relações. Em situações de estresse profundo que eu não estive em outras relações. E outro dia eu tava conversando com uma pessoa e tava falando sobre isso, né? Porque algumas amigas minhas às vezes falam, ah, Gabi, porque desde o ano passado, né, que foi o meu ano do sim, eu tô todo vapor. Aí, às vezes até a Deia, eu acho que ela falou isso, ah, que você acha de dar um tempo, de ficar mais de boa, sem ninguém, etc. Aí eu tenho falado muito isso, eu falei, gente, o que eu sinto é que eu sei muito da teoria, já li muito sobre relações, já, Emanuel, né, tá aí, Emanuel, que eu gosto do canal dele, eu acho que eu tô na época da prática, e não existe prática se você não se relaciona, não adianta, a teoria é muito legal, e eu falo em todas as teorias, sei lá, vocês sabem que eu tenho uma visão, que eu acho que, no, que a ideia, que o ideal monogâmico é um ideal que aprisiona a gente em muitos sentidos, e principalmente nós mulheres, essa coisa do olhar o outro como ser o nosso, não sei o quê, da ideia de posse do outro, etc. Na teoria eu tenho isso tudo. E como que isso vai ser na prática? Como que isso vai se dar na prática? Eu já tive relações não fechadas, abertas, mas o que é colocar isso em prática, sabe? Real, assim, numa situação confortável, numa situação... Então, assim, você tem que viver para saber. E aí vai vivendo, vai ajustando, vai se entendendo, vai se percebendo.
Longe de colocar mulheres em lugares santificados, a gente percebe, quando a gente se relaciona com homens, que geralmente nós somos a parte da relação onde a gente tem mais probabilidade de se perceber e de tentar se ajustar e de tentar não repetir comportamentos que deram errado e de buscar ajuda terapêutica e de conversar sobre o que está dando errado, quando a maioria dos homens são socializados para serem fechados, para repetir comportamentos que coloquem eles nesse local de poder, de gerenciamento das relações, mas sem uma entrega, emocional. Então, não existe essa percepção do que foi feito errado, não existe conversar com os amigos sobre o que deu errado para não repetir determinados comportamentos. Existe muitas vezes uma repetição de comportamentos predadores e de, exercícios de poder mesmo. Tipo, não é importante se eu sair de uma relação e destruir aquela mulher. Eu vou entrar em uma outra relação e, se precisar, eu destruirei aquela mulher. Eu odeio repetir clichês, mas vai ser necessário. Óbvio que a gente não está generalizando. Não são todos os homens, mas são a maioria dos homens que agem dessa forma. E longe, mais uma vez, de colocar as mulheres nessa local de santificação, porque a gente sabe que há mulheres também que agem dessa forma, que ao se relacionar com outras pessoas, sendo homens ou sendo mulheres, elas exercem essa condição de poder e de subjugação, por assim dizer. A gente ainda precisa fazer outros recortes, né? Quando a gente fala de quem é você, dessa alteridade de se perceber a partir da identificação ou da socialização, da relação com o outro, a gente precisa entender que as coisas nunca são uma coisa só, né? As pessoas nunca são uma coisa só. Elas são diversas outras. É o que a gente falou lá no começo. Você pode ser uma pessoa no seu trabalho, você pode ser uma outra pessoa na sua família e você pode ser uma outra pessoa nas suas relações pessoais. Haverá coisas em comum dessas todas essas pessoas e haverá coisas que diferem todas essas pessoas. Inclusive, o que difere todas essas pessoas, a gente só vai perceber na nossa relação com o outro. Eu só sei que eu não sou uma pessoa muito egoísta, porque eu também tenho os mo meus momentos de egoísmo, de pensar só em mim, quando eu percebo que a outra pessoa está sendo egoísta. Eu só sei que eu não faria determinada coisa, não entraria numa guerra, por assim dizer, sendo muito extrema, porque eu vejo outras pessoas matando outras pessoas e sei que aquilo eu não faria. E aí a gente precisa trazer outros recortes. De uns tempos para cá, eu tenho evitado colocar a questão racial como uma questão de recorte. Porque pode ser um recorte para o outro, que não é uma pessoa preta, mas para quem é pessoa preta, não é um recorte, porque é essencialmente quem você é. E você é uma pessoa preta em qualquer lugar que você estiver, seja no seu trabalho, é o que é inegociável, né? Você é uma pessoa preta no seu trabalho, nas suas relações pessoais ou nas suas relações familiares. Então, eu tenho evitado utilizar a questão racial como uma questão somente de recorte. Enfim, existem coisas, valores, eu acho, né? Vou melhorar essa frase. Existem valores que são inegociáveis, que você, independente da relação com qual você esteja, você vai bater o pé e vai falar: ah, isso aqui para mim é desta forma, era desta forma no passado e continua sendo desta forma no presente. E tem valores que vão ser mais flexíveis, que você vai falar: sim, não gostava de piseiro, mas aprendi a gostar. Vou lá ouvir e vou dançar. Isso é óbvio, uma metáfora, né, gente?
É interessante pensar que assim a gente é mutável, apesar de é isso, alguns valores a gente carregar, né, de forma firme, isso é importante a gente carregar dessa forma. Mas sei lá, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre como quem a gente é, aí, sabe? Quem a gente é no final das contas. Você sabe quem você é, Karina?
Eu sou uma pessoa que tem menos certeza a cada dia que passa. Isso eu tenho
Eu
descoberto
também.
com o
Eu
tempo.
também.
Eu tenho menos certeza das coisas. Eu estou muito mais aberta a ouvir as posições das outras pessoas, o que as outras pessoas pensam, a jogar minhas certezas fora, assim. As certezas que eu tinha quando eu tinha 25 anos já não existe mais agora que eu tô com 39, assim. E eu gosto muito disso, de entender que quanto mais velha eu fico, menos certeza eu tenho, porque eu tô mais aberta para a vida. Quando eu disse que a gente pode ser pessoas diferentes e que tem valores diferentes e em relações diferentes e que são algumas coisas são inegociáveis e outras são mutáveis, eu fiquei pensando nas relações românticas que eu vivi e que muitas vezes eu me moldei em algumas relações de forma que, quando eu vejo agora, estando de fora, eu penso assim, cara, aquela não era eu. Eu estava tentando, de todas as formas, me adequar àquele relacionamento, me ajustar àquele relacionamento, para levar aquele relacionamento à frente. De tomar determinadas decisões, ou de tomar e de ter alguns comportamentos, que hoje, olhando de fora, eu penso assim, eu não faria. Naquele momento eu fiz porque eu achei que fosse pertinente e que eu ia conseguir fazer a manutenção daquele relacionamento agindo daquela forma. Mas hoje eu tenho certeza que eu não faria. E eu tenho certeza, embora seja contraditório o que eu falei, né? Eu sou uma pessoa com menos certezas a cada dia que passa. Eu tenho certeza que daqui a 5 anos, quando eu olhar para a Karina de hoje, eu vou perceber também que existem comportamentos que eu tomei, existem atitudes, né, que eu fiz ou coisas que eu fiz que certamente eu não repetiria. Então, quando você me pergunta quem é você, eu sou uma pessoa que tem menos certeza a cada dia que passa. Que quanto mais conhecimento eu adquiro, quanto mais pessoas eu conheço, quanto mais conversas eu tenho, quanto mais músicas eu escuto, quanto mais coisas eu assisto, menos eu tenho certeza. Isso tem me deixado cada vez mais leve.
Eu também, eu sou uma pessoa menos certa, mas ao mesmo tempo tentando não me deixar ser definida pelo outro.
Sim, 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 sim. Isso que você falou lá no começo e que eu deixei passar, ainda bem que você trouxe. Isso, pra mim, é extremamente importante. Eu acho que é importante, muito importante, a gente saber quem a gente é pra que o outro não nos defina. Nesse sentido mesmo, sabe? Os nossos comportamentos, eles podem ser mutáveis. Eu posso agir de uma forma agora e posso agir de outra daqui a algum tempo. Tempo esse que eu não sei qual é. Mas que o dedo apontado da outra pessoa não defina quem eu sou. Eu posso ter errado em determinado momento. E que bom que a gente erra. Eu li um tweet, acho que foi antes de ontem. A pessoa falava assim, mais ou menos, fulano é chato. É chato mesmo, chato de tem conversas chatas, tem pensamentos chatos, mas isso não faz dele uma pessoa ruim. E que bom que fulano é chato, porque isso prova que pessoas pretas podem ser, inclusive, não perfeitas. Que elas não precisam performar essa perfeição que as outras pessoas julgam que elas precisam ser. Ou que pessoas pretas são diferentes. É, não é porque nós temos uma condição racial que nos dá similaridade, que a gente vai pensar ou vai agir da mesma forma. Isso dentro de um contexto bem específico, essa pessoa estava falando dentro do contexto do Big Brother, e tentando analisar ali a conduta das pessoas pretas que estavam ali ao redor. E que bom que é isso precisa ser falado também, assim. E que bom que as pessoas estão percebendo que a humanização, essa é a palavra, né? Nós vamos errar, nós vamos ter comportamentos que as outras pessoas julgam que não é o mais correto, que elas não fariam. Isso eu não vou entrar no que é criminoso ou não, porque não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de comportamentos sociais que podem ser julgados errados, mas estão dentro da legalidade, pelo amor de Deus. Mas que a gente não pensa da mesma forma, assim, que ao longo desses quase 5 anos aí que o Afetos vai fazer agora em 2024, vocês conseguem perceber que eu e Gabi pensamos de formas, às vezes, completamente distintas, e isso não faz com que a gente não respeite ou não escute a outra. Muito pelo contrário, a gente está mantendo aí o podcast no ar com pensamentos, às vezes, muito diferentes um do outro, mas baseados em cima de um extremo respeito. E isso é humanizar o outro, assim. Entender que outra pessoa preta pode pensar de forma diferente de mim e que isso não é menos verdade, que a minha verdade não é menos que a dela ou que a dela não é menos que a minha. E que a gente pode, inclusive, conviver de uma forma completamente pacífica e respeitosa, mesmo pensando de formas completamente diferentes. Essa conversa do quem é você, ela é mais complexa, porque parte muito das nossas certezas, né? Parte muito do que constitui a gente, do que são valores. Eu adoro essa palavra. Do que são valores inegociáveis ou não, do que a gente consegue negociar ali com o outro ou não. Ó, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo agir dessa forma. Ou negociar contigo mesmo, sabe? Consigo mesmo, assim. Olhar pra dentro e pensar, ó, fiz merda aqui, espero que isso não se repita e vou buscar aí as ferramentas para que isso não se repita no futuro. Ou não, eu sou assim mesmo e doa quem doer, as pessoas vão ter que me aturar desta forma. Mas sem esquecer de levar em consideração que é isso, nós somos seres sociáveis. A nossa alteridade é colocada à prova o tempo inteiro, inclusive a construção desse quem é você é colocada à prova o tempo inteiro na relação com o outro. É necessário e é imprescindível que a gente aprenda ou continue, melhor, a se relacionar com as outras pessoas para que a gente, inclusive, perceba o que é inegociável para a gente e o que não é. Mais uma vez, repetindo um clichê, que só é clichê porque ele é repetido várias vezes, que é o ninguém é uma ilha. Por mais introspectivo que você seja, por mais tímido que você seja, a gente está sempre e o tempo inteiro se relacionando com o outro.
É isso, eu não tenho mais nada para falar, gente. Estou reflexiva.
A Gabi faz a proposta de um tema para a gente pensar junto, mas no final ela já está aqui, meu Deus.
Eu só estou pensando.
O que é? O que é que foi isso? O que é que foi isso? Mas enfim, chegamos ao fim de outro episódio do podcast Afetos. A gente gostaria de saber de vocês. Quem são vocês? O que define vocês? Quais são os valores inegociáveis? Ou quais são os comportamentos e ações que vocês só perceberam que tinham a partir da relação com a outra pessoa? Mesmo que o dedo da outra pessoa apontado para você não seja o que te define, mas que te ajudou a se perceber. Essa conversa pode continuar no nosso grupo lá do Telegram. É Afetos Podcast. Só você jogar na busca que ele aparece para você. Ou nas nossas redes sociais. Mais uma vez, eu agradeço muitíssimo para vocês que ficaram até agora, que ficaram até o fim, que estão aqui ao longo desses 4 anos e pouquinho conosco. Um beijo e não esqueça que sexta-feira é dia de afetos.
Um beijo, gente. Tchau, tchau.